DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques desta noite da segunda-feira, 22 de julho de 2024. Nos Estados Unidos, em pouco tempo, Kamala Harris conseguiu angariar relevantes apoios para corridas presidenciais.
Quando se enfrenta um criminoso condenado, quem melhor do que uma antiga procuradora para o enfrentar? Ela está pronta para este trabalho e vai ganhar.
Em Moçambique, a CAD submete recurso no Constitucional e ameaça mobilizar marcha para protestar contra a CNE.
O Conselho Constitucional, se não repor a verdade, de acordo com a lei, será uma prova inquestionável da inoperância das leis no país.
No caso da suposta fuga de atletas guineenses em Portugal, falam os dedos acusatórios neste momento.
Desses jovens, qual deles teria um futuro jogando na Guiné?
Kamala Harris é uma forte candidata a substituir Joe Biden na corrida à Casa Branca contra o candidato republicano Donald Trump. 24 horas depois da desistência de Biden, a atual vice-presidenta norte-americana já recolheu o apoio de 25% dos delegados democratas necessários para ser eleita no Congresso do Partido em agosto. António de Deus fala-nos sobre a luta de Harris para ser nomeada.
The United States of America.
Os Estados Unidos da América são a maior democracia que o mundo já conheceu. Estas foram as palavras da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, dias antes de saber que o presidente Joe Biden iria renunciar à candidatura democrata às presidenciais norte-americanas de 5 de novembro. Kamala Harris parece ser agora a principal candidata à liderança dos democratas na corrida à Casa Branca contra o republicano Donald Trump. A imprensa norte-americana avança que, em menos de 24 horas, a vice-presidente já garantiu o apoio de mais de 500 dos 1.986 delegados necessários para ser nomeada como candidata presidencial dos democratas na convenção do partido daqui a um mês. Kamala Harris também já terá recebido mais de 46 milhões de dólares para a sua campanha. Vários nomes importantes já se posicionaram a favor de Harris, a começar pelo presidente Joe Biden. A senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, disse que a vice-presidente seria a única candidata capaz de enfrentar Donald Trump. Quando se enfrenta um criminoso condenado, quem melhor do que uma antiga procuradora para o enfrentar? Kamala tem estado aqui pelo povo americano ano após ano. Ela está pronta para este trabalho e vai ganhar. A nomeação de Harris ainda não é certa. No partido, há quem defenda ainda a realização de umas mini-primárias para considerar outros possíveis candidatos democratas. A vice-presidente tem 59 anos de idade, é filha de um pai jamaicano-americano e de uma mãe indiana. Estudou Direito e foi Procuradora-Geral do Estado da Califórnia. Em 2016, foi eleita como senadora, até que em 2021 se tornou vice-presidente dos Estados Unidos da América. Harris costuma ser um dos alvos nos discursos do republicano Donald Trump. A partir do momento em que recuperarmos a Casa Branca do corrupto Joe Biden e da Kamala, chamo-lhe Kamala Risonha. Já a viram a rir? Ela é louca. Kamala Harris poderá ser a 19ª mulher a concorrer a presidente dos Estados Unidos. Poderá travar duelo contra Donald Trump e contra a história. Os americanos nunca elegeram uma mulher para o mais alto cargo do país em 237 anos de democracia nos Estados Unidos da América.
Considera Kamala Harris uma candidata suficientemente forte para enfrentar Donald Trump? Esta é a nossa pergunta do dia. No Facebook já tivemos muitas respostas. Moisés Caneca responde: só quero que Trump governe para acabar com essa guerra da Ucrânia. E argentino Indolo escreve: não, e nem posso considerá-la como uma candidata forte para enfrentar o novo presidente Trump, que apenas está a faltar dias para tomar faixa como presidente dos Estados Unidos da América. Voltaremos às reações dos internautas lá mais para o final da emissão, mas estão também convidados os nossos ouvintes a participarem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E o presidente da França, Emmanuel Macron, reconheceu que Joe Biden demonstrou senso de dever e coragem por se recusar a concorrer à reeleição. Elogios similares recebeu também de políticos a nível doméstico. E a democrata Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, expressou também o seu apoio a Kamala Harris. Também mais de uma dezena de congressistas hispânicos do país manifestaram apoio a ela. A secreta norte-americana reconheceu hoje perante o Congresso que a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump foi o maior fracasso operacional da agência em décadas. Trump foi baleado na orelha enquanto participava de um comício em Butler, na Pensilvânia, no último dia 13. O governo angolano pretende alterar o regime de declaração de bens de titulares de cargos públicos, atualmente apresentado em envelope fechado e lacrado, perspectivando uma reflexão profunda para prevenção e repressão da corrupção, segundo um decreto presidencial. A Lei do País da Probidade Pública, aprovada em 2010, estabelece que titulares de cargos políticos, magistrados judiciais e do Ministério Público e responsáveis da administração do Estado estão sujeitos à declaração de bens. A deputada do Parlamento dissolvida Guiné-Bissau, Odete Semedo, acusou hoje em Maputo o presidente do seu país, Umaro Sissoko Embaló, de abuso de poder, colocando a nação desarticulada. Semedo falava à margem da 13ª sessão ordinária da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que começou hoje em Maputo. A Associação Médica de Moçambique anunciou hoje o regresso à greve a 29 de julho, descrevendo a situação do Serviço Nacional de Saúde como caótica e acusando o governo de desinteresse em resolver as preocupações da classe. A greve terá uma duração de 21 dias, prorrogáveis caso não haja entendimento com o governo. O caderno reivindicativo inclui, entre outras coisas, melhorar o enquadramento na tabela salarial única TSU. Uma mulher sul-africana foi detida sábado no Aeroporto Internacional de Luanda com mais de 10 quilos de cocaína quando pretendia seguir viagem do Brasil para Maputo, segundo autoridades angolanas. Esta é uma das maiores apreensões deste ano, acrescenta a Polícia de Angola.
DW Deutsche Welle.
A coligação Aliança Democrática convocou hoje os moçambicanos a juntarem-se a uma marcha pacífica para contestar a decisão da Comissão Nacional de Eleições de afastar a formação política das eleições legislativas e provinciais deste ano. O presidente da CAD, Manecas Daniel, citou a Constituição que diz que a soberania reside no povo e anunciou igualmente que submeteu, esta segunda-feira, um recurso do contencioso ao Conselho Constitucional contra a deliberação da CNE.
O Conselho Constitucional, se não repor a verdade, de acordo com a lei, será uma prova inquestionável da inoperância das leis no país e que estaríamos diante de um Estado falido. Sendo assim, devolveremos a soberania ao povo, de acordo com o número 1 do artigo 2 da Constituição da República, e não nos responsabilizaremos pelos danos que essa ação venha a causar, cabendo ao povo decidir da melhor forma.
O presidente da coligação disse ainda em conferência de imprensa que a CNE foi desonesta com os moçambicanos e acusou o órgão eleitoral de ser responsável pelos conflitos pós-eleitorais. Entretanto, não existe confiança nenhuma na justiça moçambicana. Mesmo assim, não morre a expectativa de ver o Conselho Constitucional atuar de forma imparcial no recurso apresentado pela CAD. O analista Wilker Dias, que acusa a CNE, neste caso, de ter carimbado o seu próprio certificado de incompetência ao não verificar o averbamento da coligação, também sublinha as falhas da coligação CAD para a mais falada do momento em Moçambique. A DW Dias começa por falar do que gostaria de ver no Conselho Constitucional.
A expectativa é que o Conselho Constitucional possa fazer o seu trabalho de forma imparcial, acima de tudo, e observando quais são os principais instrumentos legais a ser apresentados em sede de defesa pela CAD nesta contestação que é feita junto ao Conselho Constitucional, de uma primeira instância. Porque, se formos a ver, a CNE tomou uma posição contrária àquela que inicialmente foi evocada, assumiu praticamente o seu certificado de incompetência em não poder verificar a questão do averbamento, embora tecnicamente possamos verificar que a CAD automaticamente não respeitou, não obedeceu a este artigo, o artigo 26 da norma traiçoa, a lei 3/91 de 23 de janeiro, mas também nós temos esta parte que é por parte da CNE, que deveria de forma antecipada, é que também é feito esse seu trabalho de identificar este tipo de problemáticas de terreno.
Então a CNE não é o único mal da fita neste caso?
A CNE peca porque, primeiro, aceita a inscrição da CAD, a segunda, e depois reverte a situação. Mas, em todo caso, também se formos a fazer a verificação, na CAD houve saída e entrada de novos partidos. E não houve o averbamento desses novos partidos dentro da coligação de forma legal. Logo, foi aí onde a CNE pegou este fator para poder defender a sua tese. Embora alguns acreditem que é de forma tardia este posicionamento da CAD, mas em termos legais isto pode ter também a sua razão.
Por causa desses embróglios, a gente vê algum tipo de prejuízo para a CAD na corrida que se antevê?
Eu acho que o maior prejuízo, acima de tudo, vai para o povo moçambicano, para a democracia moçambicana. Porque a CAD arrasta massa política muito forte a nível nacional e assim poderemos ter consequências negativas para a própria democracia no que diz respeito à participação política dos moçambicanos neste próximo escrutínio.
Foi uma entrevista com o analista moçambicano Wilker Dias. E passamos agora a um caso que envolve atletas da Guiné-Bissau. Jovens da seleção sub-17, que alegadamente terão fugido do centro de estágio em Cascais, Portugal, já se encontram na Guiné-Bissau. Os atletas foram a Portugal para participar na primeira edição do torneio Luso Cup, que decorreu este mês. Dois dos desaparecidos, segundo fontes oficiais portuguesas, teriam sido levados para a Espanha por intermédio de um empresário angariador de talentos africanos. Analista ouvido pela DW responsabiliza o presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau pelo sucedido. Os pormenores com João Carlos, a partir de Lisboa.
A maioria dos jovens futebolistas guineenses da seleção sub-17, dados como foragidos na semana passada em Portugal, já se encontra na Guiné-Bissau. O regresso ao país de origem aconteceu na passada sexta-feira, depois de uma operação de busca que envolveu a Polícia Judiciária Portuguesa. De acordo com o alerta lançado pela Federação de Futebol da Guiné-Bissau, 12 jovens atletas guineenses que foram participar entre 10 e 14 de julho na primeira edição do torneio Luso Cup, em Cascais, fugiram do centro de estágio e se encontravam em parte incerta. Dos 17 jovens atletas, 15 regressaram à Guiné-Bissau depois da Polícia Judiciária ter feito buscas para os encontrar, devolvendo-os à instituição portuguesa organizadora do torneio. No entanto, dois dos jovens, segundo fontes oficiais ouvidas pela DW, teriam ido para a Espanha através de um empresário angariador de talentos africanos. Elmer Araújo, especialista em assuntos africanos, diz que as pessoas estão a fugir porque o país não tem nada para dar.
Desses jovens, qual deles teria um futuro jogando na Guiné?
O jornalista guinense questiona:
quem é que não fugiu? Quantas pessoas vieram em várias representações do Estado e ficaram aqui em Portugal? Ainda recentemente vieram jovens católicos da Jornada Mundial da Juventude. Quantos fugiram? E por que essas pessoas nunca foram capturadas? Por que essas pessoas nunca foram presas?
Elmer Araújo considera que o maior responsável por este episódio é o presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau.
Primeiro, não houve um controle enquanto os miúdos estiveram nos jogos. Eu fico pasmo quando as pessoas dizem que na véspera dos jogos contra o Brasil, neste caso a final, os miúdos fugiram. Isso não existe. Acredito sim que se esses miúdos tivessem jogado a final, aí já estariam autorizados a fugir, até pelo próprio presidente, que também é empresário de futebol.
Contactada pela DW, a União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa, que promoveu o evento, não quis gravar declaração sobre este caso. Apenas confirmou que tudo fez para o regresso tranquilo da maioria dos jovens à Bissau. A DW tentou ouvir igualmente o presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Carlos Teixeira Caíto, mas não foi possível obter uma declaração. Neste momento, em Portugal, a Adilé Domingos Sebastião, que concorreu nas últimas eleições para o cargo de presidente da referida federação, acompanha este caso com preocupação e tristeza.
Nós ficamos perplexos quando não vimos a preparação a nível da sensibilização por parte da federação aos miúdos, à família, em relação a esse risco de fuga. Isso só vem demonstrar a impreparação, a falta de capacidade das pessoas que estão à frente da nossa federação.
De acordo com Adilé Sebastião, promotor de uma academia de futebol na Guiné-Bissau, existe sempre esse risco relativamente às excursões para Portugal. Para ele, o futebol guinense bateu no fundo e isso fundamenta as motivações para a fuga destes jovens, que têm a ver também com a situação política, económica e social do país.
Sim, com a situação económica e social. O nosso país tem muitos desafios para toda a gente e os miúdos viram uma oportunidade de saírem para a frente.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O Parlamento de Israel aprovou hoje, em primeira leitura, três projetos de lei que visam proibir atividades da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, acusada de ter ligações com o grupo islamita Hamas. Os três projetos de lei serão agora devolvidos ao Comitê de Negócios Estrangeiros e Defesa do Parlamento para a preparação da segunda e terceira leituras, que são necessárias para os textos se tornarem lei e entrarem em vigor. A Ucrânia elogiou hoje a designada proposta de paz formulada na semana passada pelo ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, após reunir-se com Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América. Num artigo do diário Daily Mail, Johnson sugeriu a possibilidade de Trump levantar as restrições que os Estados Unidos da América continuam a impor a Kiev sobre a utilização de armamento norte-americano contra a Rússia para reforçar, ou melhor, para forçar o presidente russo, Vladimir Putin, a retirar-se de todas as zonas da Ucrânia ocupadas pela Rússia desde 24 de fevereiro de 2022. O alto representante cessante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros convocou hoje uma reunião informal para Bruxelas no final de agosto, boicotando uma reunião de contornos semelhantes que estava prevista para Budapeste para mostrar que há consequências. O anúncio foi feito por Joseph Borrell após uma reunião ministerial em Bruxelas na sequência de um mal-estar generalizado com a atual presidência semestral húngara do Conselho da União Europeia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, exortou hoje o governo de Bangladesh, confrontado com amplos protestos nas ruas, a respeitar o direito à livre expressão e reunião pacífica e pediu uma investigação rápida e transparente dos atos de violência. A declaração de Guterres, emitida através do seu porta-voz, relaciona-se com os vários dias de protestos dirigidos por estudantes e jovens contra uma lei de empregos públicos violentamente reprimidos pela polícia, com um balanço de mais de 100 mortos, 174 segundo uma televisão local, na larga maioria manifestantes. E voltamos para o continente africano, onde a agência de notação financeira Standard & Poor's considerou hoje que a eventual saída de Burkina Faso, Níger, Mali da União Económica e Monetária da África Ocidental, o EMOA, provavelmente implicaria incumprimentos financeiros destes três países. Os analistas acrescentam, no entanto, que a anunciada saída de Burkina Faso, Mali e Níger desta organização, um risco que consideram baixo se concretizar, isso levaria a consequências económicas bem maiores do que a saída da CDAO, desencadeando quase de certeza defaults das dívidas comerciais emitidas no mercado da UEMOA. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Considera Kamala Harris uma candidata suficientemente forte para enfrentar Donald Trump? Nós temos várias respostas. Daúda Corubum respondeu: eu só sei dizer os meus sinceros parabéns antecipados, Sr. Donald Trump, pela sua eleição. Espero que o mundo, e em especial a União Europeia, estejam preparados para o triunfo do Sr. Imprevisível. E Guilherme Lance escreve: Donald Trump será presidente, está claro. Por enquanto, nós em Angola estamos preocupados com João Lourenço, que está a bloquear as nossas vidas. E Paulino Manuel diz: fica difícil encontrar nesta altura um oponente à altura de Trump. Porém, que os americanos nigerianos decidam nas urnas. E Sadio Kandé escreve: acho que sim, ela é uma mulher forte e corajosa. E Bruno Ciala escreveu o seguinte: nem de longe, mas com o apoio dos europeus, que não querem o Donald Trump no poder, ela é uma candidata a levar em consideração. Obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e até mais. Boa noite.